bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Estamos aqui mais uma vez, então, para trazer informações à nossa população a respeito, então, dessa epidemia em que estamos vivendo agora, né? Saímos de uma pandemia de Covid e estamos agora dentro de uma epidemia de dengue, né? Vou fazer um breve histórico, né? Até para que as pessoas tenham um correlato, né? A diferença entre surto, epidemia e pandemia. Surto, quando há vários casos de doenças em um determinado local pequeno, né? Epidemia é quando essas doenças acontecem de maneira em números bastante altos e em diversos locais, né? E uma pandemia é quando se torna mundial, né? Então, nós estamos vivendo uma epidemia no Brasil e, pela primeira vez que eu me recordo, o Rio Grande do Sul ele é incluído, né, nesse quadro de epidemia, dado ao número elevado de casos que tem acontecido no Rio Grande do Sul.
É algo histórico que nós estamos...
Com certeza, é histórico. Nós já estávamos nos preparando para isso, nós já vínhamos alertando a população, que também havíamos sido alertados de que esse ano se desenhava como um ano muito crítico no que tange a questão da dengue. Hoje são mais de 10 mil casos notificados no estado e quase 5 mil casos positivos, né? Com 3 óbitos. Então é uma situação que está aí batendo a porta, né? Nós somos, Lagoa Vermelha, considerado um município infestado de mosquito do Aedes desde 2016. Então o mosquito sempre esteve aqui, né? O que acontecia? É que durante o inverno, né, o mosquito acabava morrendo ou não tinha suas atividades mais fortes, né? E então, durante muito tempo, nós ficamos livres da doença em si. Porém, houve uma adaptação do inseto, ele conseguiu se adaptar às condições climáticas do estado e ele consegue se manter durante o nosso inverno, mesmo nos invernos mais rigorosos, né? E aí no verão ele vem com muito mais força, ele consegue depositar seus ovos e há uma proliferação muito maior. Então, já há alguns anos nós temos casos de dengue na nossa região, né? O ano passado a gente conseguiu, através de um trabalho muito grande dos agentes de endemias, a gente conseguiu fazer com que Lagoa Vermelha não tivesse nenhum caso local, mas sim 5 casos importados, né? E esse ano nós já temos um caso local, né? Do bairro Nunes, o paciente está bem, nem sabia que tinha adquirido dengue, né? Teve o quadro sintomático bastante característico, fez o teste e aí positivou. Mas logo em seguida se recuperou, não teve maiores gravidades, graças a Deus.
Não houve necessidade de internação?
Nada disso, né? O que é muito importante...
Isso já aconteceu há alguns dias, né? O caso...
Foi início de fevereiro.
Os sintomas, né?
Isso.
A confirmação do caso aconteceu agora, mas o paciente teve os sintomas já no começo de fevereiro.
Começo, secretário, de fevereiro, né? Então, o que é muito importante a gente ressaltar aqui, que os sintomas, eles se assemelham a qualquer outro tipo de virose, né? Então, é dor no corpo, é febre muito alta e persistente por mais de 4, 5 dias, aí febre alta. Dor no corpo, como eu falei, dor atrás dos olhos, pode até existir a presença de vômitos. Então, ele é muito característico com gripe, com o próprio Covid, com outras doenças, com essas viroses normais que a gente tem, principalmente no verão, é muito comum os sintomas, eles se confundem, né? E aí da importância de você não se automedicar, né? Existem alguns medicamentos que são contraindicados no caso de dengue, principalmente os anti-inflamatórios, né? Não vou citar marcas, nomes aqui, mas enfim, os anti-inflamatórios. Então, se você tem alguma dúvida, é importante que você marque uma consulta até para que a gente faça algum tipo de exame, algum tipo de teste. Lembrando que não há testes para todo mundo, não foi disponibilizado pelo governo do estado, o município comprou alguns testes. Nós temos testes, nós temos a maneira de fazer esse diagnóstico, porém nem todo mundo se encaixa dentro do protocolo para testar. Mas enfim, se você está com esses sintomas, é bom que você consulte, até porque nós precisamos desses dados epidemiológicos, né? Alguém pode falar assim, não tem porque não lançaram. É, provavelmente, né, algum caso pode ter passado batido, de pessoas que de repente sentiram sintomas, não consultaram, não foram atrás, melhoraram logo em seguida.
Talvez o número de casos existentes em Lagoa Vermelha seja muito maior do que...
Eu acho que no Brasil ele é muito maior, né? Eu acho que no Brasil ele é muito maior. Nós tem pessoas que têm um quadro sintomático muito leve, né? E passa muito, muito rápido. Então, às vezes não tem esse diagnóstico, mas eu acredito que em Lagoa nós vamos ter nós já estamos fazendo desde do final do ano passado um trabalho muito incisivo nessa questão da prevenção, né? Mas temos encontrado, infelizmente, muita resistência da população. Eu não sei qual é o problema da nossa população, não são todos, né? É a exceção, mas não recebem nossos agentes de endemias, não abrem a casa, xingam. Se a pessoa entra na casa e acha água parada com larvas, xingam nossos agentes de endemias e não sabem que eles estão fazendo o trabalho deles e tentando de uma maneira, digamos assim, enxugar gelo, né? Porque nós deveríamos ser 28 mil agentes de combate a endemias. E o que a gente vê é que as pessoas não estão levando muito a sério, né? Infelizmente não estão levando muito a sério. A situação está grave em todo o Brasil, no Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos municípios aqui no estado, né? Municípios aí de 6, 7 mil habitantes com 1000 casos positivos.
A gente falava muito sobre Tenente Portela, que é a grande preocupação aqui no município de Lagoa Vermelha, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde 25% da população está com a doença, né? Teve casos de doença em 25% da população.
Exatamente. Nós participamos, então, numa reunião, através de uma live com a Secretaria Estadual da Saúde, onde participaram mais de 300 secretários e pessoal que trabalha com as endemias, né? Para discutir essa situação, e foi levantado a hipótese, porque vai surgir perguntas aqui para vocês, né? Ah, mas e a aplicação do fumacê? E a aplicação do veneno? Né, aplicação do fumacê, aplicação do veneno, o fumacê em si ele é descartado, né? Ele não é utilizado porque, primeiro, ele vai matar o mosquito alado, só o que está voando, né? E segundo, ele vai matar tudo que tiver junto, vai matar abelha, borboleta, formiga, vai fazer uma devastação ecológica, né? E o que a nossa grande preocupação são os criadouros, né? São os criadores. Para você ter uma ideia, Luciano, no nosso último levantamento, a gente chama de Lira, foi feito agora há pouco tempo, a gente faz sorteia através do sistema, né, os quarteirões onde serão investigados. Né? Nesses quarteirões investigados nós encontramos 11 amostras, ou seja, em 11 amostras, em 11 lugares tinha água parada com larvas. Então essas larvas foram coletadas e mandaram. Dessas 11, 3 eram de Aedes aegypti. Né? Então, 3 positivas. Então, ele é um número relativamente baixo, se você for analisar. Então, nós temos que continuar com esse trabalho. Porém, o que eu noto é que as pessoas não estão acreditando, né, nessa situação de que a dengue está muito próxima. E o raio de ação do mosquito ele é muito longo, é 100 metros. Né? Então, se nós encontrarmos um mosquito aqui na rádio, talvez o foco pode estar lá na quadra da igreja,
por exemplo. Lá no módulo da Brigada Militar?
É, 100 metros para um lado, 100 metros para o outro, né? Então, assim, nós temos que começar a cuidar cada um do seu terreno, conversar com os vizinhos. Há muita dificuldade nisso, é muita dificuldade, né? A gente tem, nossos agentes estão fazendo muitas denúncias de casas, a gente vai nas casas, é muito mal recebido em algumas, né? Sabendo que ali tem focos, a gente encontra focos, né? E onde há casos, sim, aí a gente aplica um agente preventivo, né? As pessoas do bairro Nunes devem ter visto ontem, né, o pessoal das endemias com uma máquina aplicando uma espécie, não é um inseticida, mas ele é um inseticida mais leve, mais seletivo, para justamente eliminar os mosquitos alados nessa região, né? Porque se houve um caso de dengue, o mosquito basta picar essa pessoa com dengue, picar outra e vai transmitir. Uhum. Né? Então, nem sempre quando se tem um mosquito, se tem a doença. Mas a única maneira de se ter a doença é tendo um mosquito.
O painel de controle do governo do estado indica que Lagoa Vermelha tem 3 notificações, né, secretário?
Uma descartada e a outra provavelmente seja descartada também, porque é do interior do município. Né? No interior do município não é considerado infectado, é muito raro nós termos um caso de dengue no interior, porém, a não ser que seja um caso importado. A pessoa foi viajar, se contaminou e mora no interior, ao retornar, ela vai ser notificada, né? Vai ser notificada como Lagoa Vermelha, um caso importado.
O senhor destacou que a possibilidade de alguns testes e tal. O que leva a chegar a esse ponto de ser notificado, né? Quantos testes foram feitos? Há muito mais testes feitos do que estes três notificados?
Sim, né? Na verdade são várias investigações que a gente faz, né? Só que muitas são descartadas de saída, né? A pessoa vai consultar lá, o médico faz a análise de sinais e sintomas, né? E com a capacidade clínica dele, ele já sabe direcionar. E aí pede alguns exames, não necessariamente testes, mas existem exames antes de serem feitos testes, porque são mais balizadores. Tudo depende da época. Eu estou há 7 dias com sintomas, né? Tu vai consultar, tal teste não vai pegar, tal exame não vai pegar, né? Então, às vezes, o médico tem que direcionar para esse tipo de... E todo dia são feitos testes, são feitos exames, né? O exame de hemograma, que é o exame mais indicativo para essa situação. E a nossa orientação para a população é a seguinte: sentiu esses sintomas, né, de dor no corpo, febre muito alta e tudo mais, consulte, vá ao seu médico, vá ao seu postinho de saúde. E uma recomendação que é dada para todo mundo: se hidratar muito bem. Mas não é assim, eu tomo uma garrafa de chimarrão de manhã, 2 copos d'água. Não, é hidratação, é muita hidratação. Se você é acostumado a tomar 2 litros de água por dia, você pode tomar 3, né? É uma hidratação mais forte, até para auxiliar o nosso organismo no combate de todas as viroses, né? A hidratação, ela é o carro-chefe em todos. Então,
água não faz mal para ninguém.
Exatamente, né? Então temos que fazer ter esses cuidados e que nos recebam bem, né, Luciano? Agora nós vamos fazer, a partir da semana que vem, nós fizemos o cronograma. A gente, logo em seguida a live do Governo do Estado, a gente fez uma reunião com os nossos coordenadores da secretaria lá, né, de cada setor, do setor de compras, do setor da enfermagem, do setor das endemias em si, da epidemia. A gente fez uma reunião lá e traçou ou retraçou algumas metas que nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma programação e a gente antecipou essa programação devido a essa situação. Nós temos um plano de contingência que foi elaborado pelo município.
É, ia perguntar justamente isso, né? Quais são as ações, o que que muda, né, no trabalho?
E as pessoas vão ver agora que nós vamos ter, em dados locais, nós vamos ter um trabalho mais incisivo no sentido de que nós vamos deslocar quase todo o nosso efetivo para lá, para fazer uma ação de conscientização, fazer um, como se diz no popular, fazer um barulho, né, para que as pessoas realmente notem que há esse problema. Nós faremos então esses mutirões de incentivo e de orientação em todos os bairros, né? Nós iniciaremos por alguns bairros que nós temos um levantamento um pouquinho com números menos favoráveis, digamos assim. E aí vamos indo para todos os bairros, nós teremos carro de som, né? E nós estamos nos preparando para todos os cenários, né? Deus queira que a gente fique só nesse cenário de casos muito simples, que são resolvidos de maneira muito fáceis, né? Mas a gente tem que se preparar para todos os cenários, né? Então a gente já está se preparando também na questão de aquisição de alguns insumos que, caso seja necessário, fazer um tratamento mais, digamos, mais específico para cada paciente, nós tenhamos esses insumos, porque ao que aconteceu durante a pandemia de Covid, alguns insumos, quando há essas crises, eles tendem a desaparecer do mercado. Então, nós já temos um estoque desses insumos que a gente vai...
Seria um medicamento, secretário?
Na verdade, não há um medicamento específico, né? É soro para hidratação e equipos, né, para aplicação. Então, a gente tem essa preocupação, ter em estoque, né? Até porque, se a gente vê que não está saindo muito soro, graças a Deus, se Deus quiser, não vai ter a saída, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma doação para o hospital antes que vença esse soro. E, enfim, não é uma compra perdida. Nós temos que ter esse material em estoque. E assim o fizemos. Nós estamos nos preparando, então, para todos os cenários. Mas estamos trabalhando com o melhor deles, Luciano, né? O que a gente vê, assim, dos nossos levantamentos é que o trabalho realizado anteriormente, ele tem dado resultado. Muitas pessoas vão dizer, ah, mas aqui na minha casa tem mosquito. Não, provavelmente tenha, né? Mas não necessariamente pode ser o mosquito da dengue. E se for o Aedes, né, há toda uma preocupação de localizar onde é o de onde ele está surgindo.
A guerra, o foco, a batalha é contra principalmente a larva do mosquito, é isso, secretário?
Exatamente, nós temos que combater a larva do mosquito, né? O combate, a vitória vai se dar a partir do momento que nós combatermos a larva do mosquito, né? Se existir mosquito alado, nós podemos utilizar os repelentes, né? Pode-se utilizar aqueles repelentes de tomada, repelente de pele, é muito indicado que a gente faça essa utilização, até porque nós temos que espantar esse mosquito, ou se nós não podemos eliminá-lo, né? Através de inseticidas, nós podemos espantá-lo, porque ele tem uma vida curta também. Logo, ele vai morrer e não vai picar ninguém. E outra coisa, fui picado por um mosquito Aedes aegypti, né? Não necessariamente ele tem, esse mosquito está contaminado.
Uhum. O mosquito precisa picar alguém, entre aspas, doente ou infectado pelo vírus, para depois infectar as outras pessoas.
Exatamente, né? Ele tem que pegar alguém que teve dengue, que o vírus está circulante, né? Ele tem que se contaminar para depois contaminar alguém. Essa seria a cronologia real.
Uhum. Com relação à questão de preocupação com grupos de risco, por exemplo, secretário, idosos, crianças, pessoas com doenças pré-existentes, algum tipo de orientação nesse
sentido? Sim, o que nós vemos, assim, Luciano, que dos óbitos que nós tivemos, todos eles é na faixa etária mais alta, né? O grupo de risco hoje ele se torna... nossos maiores focos são os idosos e as pessoas com comorbidade, né? A grande dificuldade que nós temos é no diagnóstico, né? O que foi falado nessa live, que muitas pessoas às vezes passam pela unidade e não conseguem ter o seu diagnóstico, é bastante difícil, embora nós tenhamos tido esse treinamento e nós estamos buscando cada vez mais treinamento de manejo de pacientes com dengue para os nossos profissionais de Lagoa, nós estamos vivendo uma situação nova, né, no estado. Embora nós tenhamos casos em anos anteriores, né, não nessa proporção que estamos tendo agora. Então, os nossos profissionais eles não são acostumados ou tão acostumados ao diagnóstico da dengue. Mas eles são profissionais muito dedicados e estão todos eles, sem exceção, todos eles estão se aprimorando, né, estão estudando, estão buscando informações para que a gente possa, então, fazer um diagnóstico o mais rápido possível. Então, pessoal que está nos ouvindo, pessoal com comorbidade, com pessoal com maior idade, sinais e sintomas característicos, por favor, procurem as unidades.
Evitem a automedicação e procurem...
Procurem a unidade de saúde para que a gente possa fazer um diagnóstico o mais cedo possível, né, sendo necessário iniciar o tratamento, que é um tratamento bastante abrangente, porém não específico. Uhum. Né, para cada caso, tem um caso, vai se controlar a febre, vai se hidratar muito bem.
Se atacam os sintomas, entre
exatamente,
aspas, né?
E tenta-se minimizar os efeitos dos mesmos.
Uhum. Com relação à questão de vacina, a gente já tinha falado anteriormente, né, secretário, algo que vem do governo federal e que não tem projeção nenhuma para acontecer neste momento. Tem notificação e notícias de que vacinas estão sendo levadas a locais onde os casos são muito maiores, mas não tem previsão nenhuma para se popularizar isso, né?
Foram importadas um número muito ínfimo de vacinas, né? Vão ser destinados esses números a alguns estados, parece que o Distrito Federal vai ser uma que vai receber.
Minas mesmo,
uma quantidade bastante baixa, né? Mas o Rio Grande do Sul não tem previsão de receber essas vacinas, né? Nós temos que trabalhar com as armas que nós temos. Mas lembrando que a vacina ela protege tão somente contra a dengue, né? E o Aedes ele transmite a dengue, ou o Zika e a chikungunya. Então nós temos que combater o mosquito, nós temos que vencer essa batalha. Se nós não nos conscientizarmos dessa situação, né, não vai ter vacina suficiente para todo mundo, né? Então é muito importante que nós elimine o causador. E convenhamos, gente, se nós perdemos 5 minutos por dia para fazer uma vistoria nas nossas casas aí, a gente já vai evitar o acúmulo de água. Mas aí tem que ser todo mundo, né, Luciano? Tem que ser todo mundo, tem que pegar junto. Porque se tiver um foco na minha casa, eu não vou prejudicar só a minha família, né? Eu vou prejudicar uma família no raio de 100 metros. Então, conscientização. O que a gente vê é que não está acontecendo isso. As pessoas às vezes recebem a notificação, né? Muitas vezes a gente vai na casa das pessoas, a gente verifica um pneu lá com água e coisa e tal, não tem como entrar na casa da pessoa porque não tem ninguém em casa. A gente deixa uma notificação, um papelzinho lá, um lembrete, passa dois dias depois e o pneu continua lá com água dentro e com tudo mais. Então, não tem muito o que a gente fazer sem o apoio da população. Essa vez aqui, desse problema que nós falávamos fora do ar, a gente sai de um e entra no outro, né? Saímos do Covid e agora estamos com a epidemia de dengue. Dessa vez depende quase que exclusivamente do esforço de cada um, né? Nós temos que ser 28 mil agentes de endemia. Se não for assim, caso contrário, vou te dizer que o número de casos tende a aumentar, né? E infelizmente daqui a pouco nós vamos estar com quadros mais graves no nosso município.
Secretário, para a gente complementar e aproveitar a sua presença por aqui, a secretaria está com outras ações sendo realizadas, tem feira de saúde programada por aí, né?
Dia 8 de março nós temos uma feira de saúde que vai ser realizada ali na quadra da Frei Mateus, naquela quadra coberta ali na Frei Mateus.
Ao lado do ginásio?
Isso, é um espaço que a gente já possui ali coberto, então a gente vai realizar a feira de saúde e vão ser ofertados vários serviços, né? Testes rápidos, aferição de pressão arterial, sinais vitais, nós teremos simulações da SAMU, nós teremos a Emater presente, teremos a APCAM presente, teremos então uma feira bastante grande, né, para que a gente possa também abordar, se necessário, essa questão da dengue. Nós teremos nossos agentes de endemias lá fazendo todo um trabalho de orientação também, porque não vai acabar por aqui, né? Daqui a pouco começa o inverno, diminui um pouco o número de casos, mas logo em seguida vem o verão novamente. E nós estaremos, né? Eu digo população, estaremos batalhando contra esse mosquito que incomoda muito.
Então, 8 de março está programada essa feira de saúde, a gente vai ampliar esta informação na sequência da nossa programação aqui na Lagoa FM. Obrigado pela presença mais uma vez, secretário.
Muito obrigado a você, Luciano. Esperamos a rádio lá na nossa feira, então, fazendo uma cobertura, mostrando o que está sendo realizado, né? Como sempre, Lagoa FM sempre presente nos eventos, levando a nossa população as notícias. Isso é muito importante contarmos com os meios de comunicação, né? Você veja o alcance que tem essa rádio agora. Eu tenho certeza que eu saio daqui, chegando na secretaria, as pessoas, ouvi o senhor na rádio lá, estava falando, não sei o que. Então é muito importante nós termos essa parceria e que com essa casa nós podemos contar sempre.